Olá, pessoas, estamos ao vivo. Não, mentira, é gravado agora. Se você não percebeu, ouça aí os episódios anteriores. Agora a gente está fazendo um pouquinho gravado, mas estamos gravando neste sábado, no dia que vai ao ar o episódio. Estamos aqui para mais um episódio. O episódio de hoje é sobre indicações culturais da audiência. Eu estou aqui super cheio de indicações para passar para vocês, porque eu vou fazer indicações em cima da indicação de vocês, porque o episódio também é nosso, né? Não é só indicação de vocês. Quem está comigo aqui hoje é a Cher, a diva, a dona do Instagram de francês. Nossa, ficou Instagram, né? Mas vai ficar assim mesmo. Com vocês, a Cher.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Pitacos Podcast. Eu sou a Cher e indicações trabalhamos. Até quando vocês não pedem, a gente indica aqui. Então, hoje a gente vai tá pegando com o melhor de 2021. E não importa se começou em 2021, mas se tu descobriu em 2021. Isso é o mais interessante. Eu tenho uma lista aqui, né, infinita, quilométrica de indicações, mas eu juro que eu vou tentar ser o mais contida possível, porque no momento que eu começo, não tá, vocês sabem, né?
Gente, é verdade. Se vocês voltarem à temporada passada, o primeiro episódio de indicações que a gente fez aqui, eu acho que teve 1h30. Teve tanta indicação que na hora de fazer o descritivo do episódio, não tinha caracteres suficientes para colocar. O espaço foi todo preenchido de tanta coisa que a gente colocou. Então, agora, não vai ter mais a descrição aí, o nome de cada coisinha para você achar, né? Você vai ter que ler e anotar, né? Igual quando você assistia os canais de receita nos anos 90, né? Que esse programa de receita passava de manhã, que você tinha que estar com um caderninho para anotar a receita. É nesse estilo, tá? E iniciando nesse ritmo animado e demodê dos anos 90, vamos lá falar sobre indicações. Cher, me conta aí, eu quero saber se tu é aquela pessoa que fica chateada, estressada, pistola da vida, pistola, quando alguém te conta um spoiler. Como é que é? Como é que é? Qual é a tua relação com spoiler?
Ah, depende. Eu não sou a pessoa problemática com spoiler, mas depende. Se eu quero muito assistir... E a pessoa... E tem uma reviravolta muito grande, assim, a pessoa me conta e eu fico brava. Mas é muito raro isso acontecer. Em geral, não tem uma coisa que eu queira muito assistir. Eu fico, meu Deus, eu preciso. Eu tenho que assistir isso. Não, em geral é tranquilo. Né? Inclusive, eu vi uma série recentemente com o Ayrton, meu marido, vocês sabem, né? E ele já tinha me contado, ele já tinha me falado, é uma das séries preferidas dele, então ele já tinha me contado. Ele ficou triste, porque ele já tinha me contado e aí tinha umas partes que eu sabia. Não era tudo, mas tinha um ponto ali de reviravolta bem importante que eu já sabia.
Entendi.
E eu fiquei...
Que coisa!
Então, como não era uma coisa que eu me importava muito, não era uma série que eu adorava, que eu fiquei, meu Deus, eu preciso morar nessa série, tava tudo bem. Então, não tem muita relação com isso. Mas eu acho que tu fica muito brabo, Logan. Qual é a tua relação
eu?
Com o spoiler?
Por que que você acha disso de mim? Como assim? Por que tá me julgando desse jeito?
Porque essa aqui é a função do mundo, entendeu? Julgar.
Eu sou pagar pra isso, é por isso que eu tô no podcast.
Exato, gente. Exatamente. Julgamentos always.
Ai, gente. Eu já fui uma pessoa mais chata com spoiler. Mas eu sou uma pessoa evoluída agora. Vocês acham que eu tô aqui dando conselho de vida por quê, né? Porque eu já transcendi. Sou evoluído, então eu não me chateio mais com spoiler, né? Porque é uma coisa assim. Em algum momento eu vou saber. Inevitavelmente, né? Então pra que me estressar? Não é?
Não, é mesmo?
Mas assim, falar em spoiler, eu perguntando agora isso de ti, eu lembrei que eu tomei um belo de um spoiler hoje, assim, pá! Fiquei chocada e impactada. Por quê? Vocês que sabem que eu gosto, acompanho, né? Faço campanha... Drag Race, ok. Tá rolando a temporada, a terceira temporada do Drag Race UK. E o episódio, ele sai... O último episódio, que foi o episódio final, pra saber quem que ia ganhar, né, a temporada, saiu agora dia 25 ou 26. Tô vendo aqui no celular, no computador, hoje é dia 27, né? Então, ó, 48 horas aí que saiu. Eu fui assistir hoje, na hora do almoço, né? Eu fui almoçar, fui colocar o celular pra assistir... Aí, antes de eu colocar o celular, eu caí na besteira de abrir o Instagram para ver umas notificações, responder umas pessoas. Você sabe, né? Fãs, chega para fazer perguntas, a gente tem que atender, né? Divas acessíveis, né, Cher? É assim, a gente atende
total.
As pessoas.
Total.
Né? Aí, antes de eu apertar na notificação lá para responder o inbox, eu vi um pequeno post de uma página que fala sobre coisas aleatórias do Drag Race. Aí eu vi quem tinha ganho. Meu mundo caiu não porque eu vi, sim porque eu descobri que quem ganhou não era quem que eu queria que ganhasse, entendeu?
meu Deus, esses são os piores spoilers, gente. Piores
Sim,
spoilers. Não tem como.
porque. Gente, é o, tipo, é o episódio final. Tem três finalistas. Uma pessoa merece ganhar porque é maravilhosa, como pessoa, como profissional. A outra pessoa tá lá pra cumprir tabela porque é bem ruizinha. E tem uma pessoa que é mais ou menos, né? Tipo, ah, se ganhar ou não, ok, é a pessoa mediana. Adivinha quem ganhou? Não vou dizer porque eu não sou essa pessoa que dá esse tipo de spoiler.
Muito bom.
Só
Eu já
que assim, a
tava aqui
pessoa.
assistindo.
Mas a pessoa que eu achei que ia ganhar, ganhou? Não, não vou dizer, porque senão vai ser um spoiler também, né? Vocês me conhecem, vocês sabem para qual pessoa que eu estaria torcendo. Mas é isso, então esse spoiler eu peguei agora, tipo, há poucas horas. Eu tô processando ainda essa situação, sabe? Então, se você é essa pessoa que não gosta de spoiler, comenta aí. Fala pra gente, diz como é que você se sente. Você vai chorar depois? Você come um chocolate? Você consegue processar esse momento? Que é difícil, né, Xé?
É difícil.
É difícil.
É complexo. É complexo, gente. Não tem como, né? Se tu gosta muito do assunto, como é o caso do Logan com o Drag Race, né? É muito forte. É triste, é sofrido. Todas as minhas condolências para ti.
Obrigado. Força guerreira. Pois é, então essa é a nossa relação com spoiler. Mas como é que é a tua relação, Cher, com as indicações? Porque tem gente que é assim, quando a pessoa gosta muito de uma coisa, ela não pode ver o amiguinho que fala, fulano, tu tem que assistir Drag Race. Porque a fulana é muito boa. Porque a outra, nossa, essa daqui faz uma make como ninguém. Tem gente que é assim, né? Eu não sou essa pessoa. Eu só falei pra Cher assistir Drag Race, essa semana eu já te falei já, né, Cher? Mas assim, eu
Talvez.
só falo um pouco, entendeu? Só falo um pouquinho pra assistir Drag Race. Mas é legal. Agora, tem gente que te indica alguma coisa, aí você, ah, beleza, mas não gosta desse assunto. A pessoa fica te insistindo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem muito estômago para assistir coisas muito sangrentas, violentas, ou com fundo de verdade. Porque, né, cada um tem o seu passado, tem o seu background, cada um viveu coisas que, assim, melhor não reviver, né? Aí eu falo, nossa, logo, tu tem o passado sombrio, não, gente, não é tanto assim, não.
Vocês não sabem do passado desse homem. Vocês não sabem.
Assim, meu passado não foi tão sombrio, foi tipo cinza, sabe? Tipo, não foi tão ruim assim. Mas, tipo, enquanto jornalista, já vivi muita coisa, entendeu? Já vi pessoas passando por situações difíceis, já, né, presenciei muitas coisas na profissão, não na minha vida. Só que a profissão faz parte da minha vida, né? E o trauma fica. O gatilho fica. Então tem coisas que eu não assisto. Mas tem gente que gosta de true crime. E vem me indicar. Eu falo, não, não gosto. Aí a pessoa fica. Aí nessa hora eu conto de 1 até 10 e falo assim, ó, me estressar pra quê? Essa pessoa não merece o meu estresse. Aí eu falo, tá
Verdade?
bom, querido, obrigado. Contigo isso acontece, Xé? Como é que tu
Ah,
lida com
sim. Sim. Morar com o Ayrton é um desafio. Por nenhuma outra razão, mas pela qual a gente tem situações e gostos muito diferentes, né? O Ayrton gosta muito de um mundo irreal, ou idealizado, ou então fantasioso. E eu já gosto da relação muito forte com a realidade. Ele gosta de transcender. E eu gosto dos pés no chão. Então, muitas vezes é um problema.
Poética agora, poética. Começamos bem o episódio.
Começamos o momento poético do Pitacos Podcast. Não, a gente tem uma relação muito diferente. Então, muitas vezes eu assisto muitas coisas por conta dele, né? Porque ele está assistindo. Por exemplo, todas as produções da Marvel eu já assisti, né? Todas que possível por conta dele, porque ele adora, né? Gostar, eu acho um. Dizer que eu gosto, eu acho muito forte, assim, mas eu acho legal, eu acho muito bem produzido, muito bonito, muito, né,
Compartilhe da sua
bem
opinião,
feito.
Tia.
É, tamo junto então. Assim, é muito bonito, é muito bem feito, né? É um negócio muito, com muito potencial, assim.
E para por
Mas
aí.
gostar não é muito meu rolê, mas eu vejo por conta dele, né? Que a gente vê junto e tal. E são histórias leves em geral, né? Ele é o contrário, né? Eu gosto de coisas muito voltadas para a realidade. Então, adoro, por exemplo, um sitcom. Adoro. Acho maravilhoso. Antes de dormir, eu boto um sitcomzinho lá, engraçadinho, leve, bobinho, para poder dormir numa boa. Mas esse esquema do true crime, né, é muito a minha cara, adoro, acho muito legal. Recomendo, inclusive, para pessoas que gostam também, né? Válido. A gente assiste eventualmente, mas muita coisa, por exemplo, a série Dexter, né, que é uma série que voltou depois do, né, depois de 10 anos, mais de 10 anos, ela voltou agora recentemente, a gente viu todas as temporadas, são 54 temporadas, a gente viu todas, né? Quase, quase Grey's Anatomy. Não, mentira, acho que são 8 temporadas. E agora ela tá retornando, né? Ela veio uma segunda, uma outra temporada,
Eu ouvi
mil anos
boatos,
depois, a gente tá
voltou
vendo de novo.
mesmo.
Oi?
Eu só ouvi boatos que ia retornar. Retornou mesmo?
Retornou, retornou. A gente tá vendo agora. E é uma série que eu adoro, eu acho maravilhosa, muito, muito boa. E assim, me julguem, eu gosto do final de Dexter, me julguem. A maioria dos fãs não gosta do fim, eu adoro. E, enfim, é uma série que eu não teria visto sem ele, por exemplo. Então, tem algumas referências, algumas coisas que dá certo. Ele gosta da série, mas eu gosto mais do que ele, né? Tem algumas
Entendi.
séries que isso acontece. Outra
Entendi.
série que a gente viu recentemente, né, que ele já viu 34 vezes porque ele ama, e eu acho sem
Uou.
graça, eu acho. Não me julguem, tá, gente? Não me cancelem por isso. Mas eu acho Mr. Robot uma série bem ok. E eu não
Pois
veria sozinha.
é.
Jamais.
Exato. Acha, a gente tá muito em sincronia hoje, porque Mr. Robot é tipo, é muito hype para pouca série. Eu acho.
Eu
Não
também.
é?
Vou ser cancelada, principalmente aqui em casa, por causa disso? Sim. Né? Porque eu acho a série cansativa. Eu acho ela é uma série extremamente filosófica, e isso é muito positivo. Mas assim,
É
o
devagar, a série é
tempo
devagar.
todo, sabe que o pessoal fala sobre musicais, né?
Sim,
É
sim.
tipo o tempo todo só amor. Eu acho chato. É, qualquer produção que seja o tempo todo qualquer coisa. Né? Eu gosto da variação, gosto da modificação. Então, nessa série especificamente, eu acho demais, assim, a primeira temporada foi um suplício para terminar. Terminamos,
Eu nem
firme e
acabei a
forte.
primeira temporada, não acabei.
Não recomendo. Não, precisa. Não é necessário. Mas a segunda temporada é muito melhor. O Ayrton já tem a opinião completamente contrária. Ele não gosta da segunda, ele gosta da primeira. Ou seja, assista a segunda, que ela é melhor. A terceira temporada é menos ruim do que a primeira, mas ainda não é. Não, não é uma série que me pegou. E tá tudo bem, se tu gosta, a gente pode continuar sendo amigo, tá tudo certo. Né? Se tu gosta ou não, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se tu prefere Mr. Robot ou se tu prefere Dexter, por exemplo. Né? Ou qualquer outra, a que tu gosta mais. Escreve aqui para mim que eu quero saber. Né? Depois a gente fica lendo os comentários todos aí. Muito bom.
Então a gente tem a primeira desindicação do episódio, Mr. Robot.
Não, recomendo fortemente, principalmente se tu trabalha com TI e áreas adjacentes. Vai com tudo, que provavelmente tu vai te identificar muito, né? Porque eles têm uma relação ali com uma, como é que eu vou dizer isso? Uma relação com o real, né? Com o que é possível de ser feito, muito forte em relação a sistemas e ao trabalho do TI e essas nerdices todas, né? É, faz muito sentido. Mas a parte filosófica é muito chata.
Eu vi, como eu te falei, eu não terminei nem a primeira temporada, porque eu não gostei mesmo. Achei a série arrastada, demorada, roteiro fraco, previsível, papapá. Assim, para quem não conhece o mundo de TI, uau, um deslumbre. Para quem não conhece séries bem produzidas, bons roteiros, para quem não leu muitos livros, né, é aquela coisa, vai da bagagem cultural de cada um, né? Eu não tenho como julgar uma pessoa que gostou de Mr. Robot e dizer que aí eu sou melhor porque eu não gostei. Não, e nem a pessoa é melhor porque ela gostou. Não, gente, gosto é gosto. A gente não tá aqui para julgar gosto. A gente pode até julgar, mas a gente não fala para as pessoas. A gente guarda pra gente, né? Não precisa ofender ninguém, né? Então, se você quiser assistir, assista. Se não quiser assistir, não assista. Eu
Tá
não
tudo bem.
assisti. Aliás, eu não terminei a primeira temporada. Se você que está acompanhando esse podcast comigo e com a Cher, hoje é o episódio 50. Você que está aqui com a gente desde o primeiro episódio, ó, que amorzinho, você é o amorzinho que está aqui com a gente. Você já se identificou mais comigo, ou mais com a Cher, ou com os dois, está tudo bem. Você já sabe que se você se identificou com a Cher, por exemplo, e se ela disse que ela não gosta, a chance de tu, querido, de tu, querida, não gostar é grande. Então, aproveita a experiência da Cher e não perde teu tempo.
Né? É verdade, é verdade. Eu gosto de muita coisa que é considerado como porcaria, que é bobinho, engraçadinho, levinho e tudo mais. Mas séries que são mais sérias, né, mais profundas,
viscerais.
Eu tenho uma tendência a gostar de alguma coisa que vá mais pro lado do criminal. Estranho, né? O Logan já não é assim, tá tudo bem, a gente continua se amando, tá tudo certo, né? Eu vejo umas, ele vê outras.
Uhum.
E aí eu quero saber se o Logan, nesse momento, já viu a série do League of Legends.
Não, eu sei que tem, mas eu não vou me emprestar a isso, porque...
Recomendamos, porque...
Mas o que fazer?
Não, mas é que a série, ela fala de outros assuntos, ela parece que ela usa alguns personagens e tudo mais, mas ela fala de assuntos que são profundos, eu acho que tu vai gostar.
É mesmo?
Recebi essa recomendação de uma aluna que adora animes.
Olha só, então tem chance de eu gostar.
Tem chance de tu gostar, exatamente. Eu quero assistir porque ela falou que a série é muito boa, que tem uma profundidade psicológica bem interessante de ser analisada, né? Então, e é perfeito para quem gosta de animes, e ela ama. Então, de repente, para tu que tá aí nos ouvindo também, gosta de animes, de repente pode ser uma excelente indicação. Eu me fugiu o nome da série agora, mas é fácil, é sobre League of Legends.
Então,
só botar lá no Netflix que tu vai encontrar.
Pra quem não sabe, League of Legends é um jogo de videogame, né? Eu não sei de qual plataforma, mas é um jogo e fizeram a série desse jogo. Eu, quando vi a divulgação sobre isso, eu simplesmente achei, estão transpondo, né, a história do jogo, que eu não sei que história que é, pra série. E é isso,
eu pensei,
né?
A mesma coisa.
É o que o trailer mostra, né?
Não é. Eu pensei igual, porque os alunos servem pra isso, né, gente? Até dar indicação pro professor pra gente assistir. Não é que não tá dando aula, que dizem que tem algum momento que a gente não dá aula. Dizem.
Tu já viveu esse momento, Cher?
Olha, desde que eu me formei, não.
Você está esperando por esse momento? Eu tô esperando o seu momento, garoto.
Estou ansiosamente. Dizem que existe algum espaço de tempo ali que a gente não tá dando aula e nem está dormindo. Né? É um limbo.
Não
eu
vivi,
nunca vi.
Não vivi. Oh, você falando aí dessa indicação da sua aluna, me lembrou agora um anime que é recente da Netflix, que ele chama Blue Period. Eu fui até pesquisar agora só para ver se o nome era esse mesmo, que a tradução para o inglês seria ou período azul, né? Um período de tempo azul, uma fase azul, ou você pode ler de outra forma, Blue Period, tipo Blue, ponto final, é isso, é azul, entendeu? Pode passar essa mensagem também. O anime é sobre um estudante do ensino médio que está no segundo ano e pensando em que universidade cursar, em qual área seguir, aquela coisa toda. Só que o anime usa essa história no primeiro plano para contar por trás os dramas da vida dos professores, dos pais, dos próprios alunos, do mundo do trabalho, do fato do Japão o ensino superior ser caríssimo, igual nos Estados Unidos, que as pessoas se endividam para pagar, a diferença é que no Japão não tem como pegar empréstimo, outro é rico para pagar, outro não faz. E o guri é de família assim, normal, não tem dinheiro, não é herdeiro e quer fazer faculdade de arte. Aí a mãe dele, vai pagar como essa universidade? Aí, enfim, começa assim, não vou contar mais, tá? Isso é tipo o primeiro ou segundo episódio, já mostra isso. Só que o anime é belíssimo, porque é sobre arte, é sobre pintura, escultura, desenho, são artes plásticas. E é maravilhoso, assim, tem uma estética belíssima, belíssima.
Que maravilhoso, gente, eu achei uma indicação incrível, já quero.
Maravilhoso.
Já quero.
Pena que a Netflix tá divulgando como a TV a cabo fazia, um episódio por semana. No momento deve ter uns 6 ou 7 episódios. Nem sei quantos episódios tem essa temporada, né? Que é a primeira temporada, o anime começou agora. Eu já vi, devo ter visto, sei lá, uns 4 ou 5 episódios, né? Não tô tendo tempo, mas assim, tô assistindo aos pouquinhos. São episódios de 30 minutos. Muito bom, muito bonito. Eu acho que até a Cher vai gostar, ela nem gosta de anime. Mas ela gosta de arte.
Eu gosto sim. Gosto menos do que outras produções, mas gosto de anime também.
Muito bem. Aí, ó, quebrando tabus. A Cher gosta de anime.
Tabu foi quebrado nesse momento. Muito bom, gente. Muito bom, excelente.
Pois é, então essas aí foram algumas indicações minhas e da Cher para a gente assim esquentar, chegar no momento que vocês mais querem, que são que as indicações de vocês, porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui para dar voz a vocês. Olha só que poético, dar voz à audiência.
Hoje é o dia.
Hoje é o dia da poesia. Mas antes da gente falar das indicações de vocês, tem duas mensagens aqui que eu quero ler, que chegaram para a gente sobre o episódio passado. A primeira mensagem é da Poliana de Fortaleza. Poliana escreveu assim: Oi, quero saber o nome do programa que a Thaís indicou no Netflix. O inglês que mostra pessoas assistindo TV. Obrigada. Tu lembra dessa indicação, chefe?
Lembro a indicação. Eu fiquei muito curiosa para observar essa indicação, porque é bem peculiar, né? É bem estranho.
Sim, é muito estranho. Aí eu, né, fui pesquisar na internet, né, para ver o nome desse programa para poder responder aqui a indicação da a pergunta da pessoa. E o programa chama Google Box. É isso. Então, se você quiser assistir, chama Google Box. Eu vou pesquisar na internet. É um programa que deve estar tipo no, há 8, 9 anos no ar. Tá há muito tempo. Teve várias temporadas e é uma sensação no Reino Unido. Todo mundo conhece, todo mundo assiste.
Gente,
Também fiquei chocada. Todo mundo
impressionante.
vê. Então tá aí, chama Google Box. E chegou umas outras mensagens aqui, mas bem curtinhas assim, pedindo o nome de uma coisa, o nome de outra indicação, enfim, como essa aqui que chegou. Li essa mensagem da Poliana de Fortaleza para representar as outras mensagens que chegaram e já foram respondidas aí pelo Instagram, por e-mail ao longo da semana. Então, Poliana, você hoje está aqui representando todo mundo que mandou mensagem durante a semana perguntando como é que chama mesmo aquela indicação? É isso, Poliana.
Muito bom.
Cher, qual que é a primeira mensagem que você tem aí de hoje das indicações da nossa audiência para esse episódio super indicativo?
Ah, sim. Antes de ler a mensagem aqui, eu quero deixar um beijo gigantesco, né, para uma mensagem que a gente recebeu lá no Instagram extra, né, de uma pessoa que eu amo muito loucamente, e dessa vez não é a minha mãe.
Olha que coisa.
O que é bem estranho, vocês sabem que a minha mãe faz parte aqui do programa, né? Ela é o nosso terceiro elemento aqui, mas é a minha melhor amiga da vida, né? A Cíntia. Cíntia, um beijo enorme, tô morrendo de saudade. Ela mandou uma mensagem ouvindo o nosso Pitacos Podcast e ela escreveu assim: Crises de idade é o meu favorito. Impossível não se identificar com praticamente tudo que foi falado. Mas ainda acho que o pior da crise de idade é alguém te chamar de tia e senhora. Gente, é um sentimento de velhice que nos dão sem necessidade, que nos dão sem nenhuma necessidade. Aí ela botou uma risada. Por quê? Porque eu brinco muito com a história do tia, né? Acredita na tia, eu tenho idade, eu brinco muito com isso, né? Eu falei para vocês. E eu peguei isso dela, ela que fala, né? Então ela fala assim: vem com a tia que eu vou te mostrar, né? Ela brinca muito com isso. Então, assim, beijo, mana, obrigada por tu ouvir aqui, tô muito feliz por isso. E, bom, e foi isso que ela comentou. Mas agora a gente vai direto lá para as mensagens, né? Eu recebi mensagens todas muito curtinhas hoje, todo mundo tava assim, tipo, super contido. Acho que essa correria de fim de ano que tá toda, né,
Luzinha,
montando no porco,
pisca-pisca.
como diz na minha terra.
Como é que é?
Tá
Repete aí.
montando no porco.
Nossa, nunca ouvi.
Montar no porco é uma curiosidade assim do Rio Grande do Sul, né? Então, a primeira mensagem que eu tenho aqui é da Marina de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Um beijo, Marina, beijo, Rio Grande do Norte. A gente ainda vai se amar muito. E ela colocou assim: eu tenho 17 anos e adoro Pitacos Podcast. Amo Olivia Rodrigo e super recomendo todas as músicas. Ela estourou esse ano. Beijos. Tu já ouviu falar em Olivia Rodrigo, Logan?
Não,
Mas
única
tu conhece a
Olivia que.
música Good for You? Não?
Não, a única Olivia que eu me veio aqui a cabeça famosa foi a Olivia Pope, né? Personagem da série.
Gente, essa a Olivia Rodrigo, ela é uma dessas meninas da Disney, né?
Ah, é?
Que ela estourou como cantora com essa música que se chama Good for You, né? E é uma música
Pesquisando
assim
no
que eu
Google.
particularmente acho muito ruim, mas ela tem uma pegada muito forte com os emos da época da minha adolescência. Então ela faz esse chamamento para a comunidade véia que nem eu, assim, que, né, que viveu esse mundo do emo e que sabe, que conheceu e que, né, estava lá ouvindo Simple Plan e Green Day e adjacências.
Sei.
E aí ela traz esse peso, essa dor, esse sofrimento do jovem adolescente da minha época. Então,
Adolescente de boa.
exato, a gente escuta e aí a gente percebe que tem uma associação, assim, mas certamente, Logan, tu já ouviu a música, tu não tá associando o nome com a pessoa, porque essa menina faz muito sucesso. Eu acho as outras músicas dela muito ruins. Vocês vão me cancelar nesse episódio, né? Tenho certeza. Tenho certeza. Mas assim, se tu gosta de Olivia Rodrigo, tudo bem, gente. A gente pode ser amigo, tá tudo certo. Tá tudo bem, continua mandando as mensagens. Inclusive, Marina, muito obrigada pela tua mensagem, né? E não chega na Adele, não, tá? Porque o próximo passo é a Adele. Então, aguenta um pouquinho aí o sofrimento.
Que coisa. Oh, eu coloquei o nome dela aqui no Google, Olivia Rodrigues Singer. Não
Não, 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 é
apareceu umas
Rodrigo.
fotos.
Rodrigo.
Ah, Rodrigo, eu coloquei Rodrigues. Deixa eu corrigir
Olivia
aqui.
Rodrigo.
Rodrigo.
Tu
Bora ver o
precisa
que que aparece.
ouvir Good For You, que é a música dela mais famosa, e o refrão vai
Esse não.
reaparecer. Porque assim, não tem como viver no Instagram neste
Sem ouvir.
ano e não reconhecer Olivia Rodrigo. Não tem como, né?
Peraí, o diretor tá me dizendo aqui no ponto que isso deve ser música de Reels. Eu vou ver no Instagram
Música de
depois.
Reels. Ah, quem será que contou, não é mesmo?
Eu não conheço, mas eu vou procurar saber, talvez, um dia aí.
Beleza.
Talvez a música tenha chegado a mim, como você disse, eu não, né? Não sei porque
Provavelmente, porque
tá
assim,
pra
todo
fora.
mundo usou principalmente essa música dela, porque estava muito em alta durante um
Ah, é?
tempo.
Ah.
Então, ela é uma menina muito jovem ainda e parece bastante talentosa, assim.
E sofrida, né? Pra gostar de coisa de emo, então.
Ah, sim. Não, não, não. Não é que
Dramática.
ela gosta de coisa de emo. É que a música dela parece muito com o som de emo, né?
Ah,
E a música
então ela.
Good For You dá essa ideia de o cara resolveu terminar o relacionamento, seguiu em frente, foi feliz e ela está sofrendo porque ele seguiu em frente e foi feliz. Então, bom para você,
Por que que
acho.
ela tá sofrendo?
Porque adolescente, gente. Quem
Ah,
nunca,
tá.
adolescente,
Ok.
bocó.
Tá bom.
Quem nunca?
É. Entendi, faz sentido agora, faz sentido.
Faz sentido? Tudo faz
Faz
sentido
sentido.
agora.
Tudo faz sentido. Ok, então obrigado aí pela indicação, né, dessa pessoa que eu não conheço, mas já considero pacas. E é sobre
Boa.
isso, tá tudo bem.
Tá tudo bem, tá tudo certo.
Tá tudo certo. Bom, primeira indicação que eu tenho aqui, chegou pelo nosso formulário lá do Google. É, a indicação veio de Balneário Camboriú. Olha, a terra da
Beijo,
praia, da
Balneário,
magia.
saudades.
E a indicação veio de uma pessoa muito especial para mim, para Cher, chamada Amanda, que ela já participou aqui do nosso episódio sobre história. Quem você queria ser no período histórico passado específico aí? Lembram dessa pessoa? Então, foi ela que mandou a mensagem.
Maravilhosa.
Diva, deusa da história. Ela mandou mensagem bem assim, ó. Tenho lido um trabalho muito bacana da Anna Helen sobre a geração millennial e as nossas crises. Ou seja, ela se colocou como millennial, né? Nossas crises. A forma como fomos educados a buscar sempre o resultado melhor. Eu me vejo muito nessa situação. Um caos. Será que todos os millennials passam por isso? Essa sensação de que nunca será o suficiente? Que o resultado nunca será o melhor possível? Nossa, Amanda, veio poética, veio
Profunda,
filosófica.
né, gente? Profunda. Esse é o meu nível preferido de amigos, né? Os profundos.
Vamos responder as perguntas dela, Xé? São muitas, eu vou ler aqui de novo. A primeira pergunta é assim, ó. Se nós, né, millennials, se a gente vai passar por isso de nunca se achar bom o suficiente, né? É isso. Será que todos os millennials passam por isso de não se achar bom o suficiente? O que que tu acha, Xé?
Eu acho que a gente é a gente faz parte de uma geração de transição, né? Os millennials são uma geração de transição. A gente transiciona entre uma geração que é completamente analógica, completamente fora, com outros objetivos, né? Totalmente diferentes do nosso, como, por exemplo, ter casa própria, ter o carro, né? Ter um trabalho ali muito fixo, que era a geração dos nossos pais, avós e outros, né? E a gente tá no limbo ali para a próxima geração, que em geral não quer nada disso, nem um pouco, né? Tudo que a próxima geração quer é liberdade. Ela quer é uma liberação dos sentimentos, do que ela tem, das vontades. Isso em várias questões, né? Em vários âmbitos, mas não retirando todos os elementos ali que tu vai poder encontrar das gerações anteriores a nós. Então, o milênio, ele se cobra muito por conta dessa pressão que vem dos pais, dos avós e de outras gerações anteriores. E ele olha para a próxima, né? Para a geração Z, eu acho. Esqueci já o
Também
nome.
não sei.
A próxima, vocês entenderam, né? A próxima olha para eles e fica: meu Deus, eu quero essa liberdade, mas eu quero aqui algumas coisas que eu fui ensinado a querer. Então a gente fica na confusão. E ser confuso é ser millennial.
Olha! Anotem essa
Acho que
citação.
nos representa muito. Tu acha que eu tenho razão, Logan? Ou tu discorda de mim?
Completamente, tem razão. Nossa, nunca esteve mais certa. Cristal nunca errou. Ser milênio é ser confuso. É
Ser
isso,
milênio é ser
gente.
confuso, gente.
É isso,
É
porque como a
uma
gente
briga.
falou. Pode continuar, desculpa.
Imagina, imagina, pode lá.
Então, não, eu só ia falar que, como tu falou, é realmente uma confusão, porque quando você estava citando, né, nós somos uma geração de transição, que é um pouquinho da geração dos pais, que é um pouquinho das pessoas jovens de hoje, né? Eu fico pensando assim, gente, quando foi que eu tive internet em casa? Eu tinha idade, né? Eu tive, tipo, sei lá, 10, 11, 12 anos, nem sei quantos anos eu tive quando a internet chegou na rua, né? Ou conseguiu conectar com o fio do telefone, gente, conectava no fio do telefone de madrugada. Aí pensando aqui, quando foi que eu tive meu primeiro celular? O primeiro celular eu tive quando eu tinha 15 anos. Hoje as crianças nascem com 5 já tem celular. E era celular para fazer ligação, para os pais monitorarem o filho para saber onde é que tá. Era só fazer ligação e mandar SMS. A tecnologia era mandar SMS com um emoticon de caracteres, tipo dois pontos e um parêntese. Era isso, era tecnologia.
Sim, sou dessas
Sabe?
épocas.
E hoje estamos aqui fazendo, né, lives, conversando com pessoas pelo computador, ao vivo, transmissão simultânea, tipo, parece que o mundo evoluiu 1.000 anos durante a minha lifetime, durante o meu período de vida aqui, né? Parece que é isso. Esse papo velho retrô, parece para você que deve ter, às vezes, 15 anos e está nos ouvindo, nossa, olha o tiozão falando. Mas para Amanda, que mandou essa mensagem lá de Balneário Camboriú, belíssima, inveja, inclusive, ela nos entende, né? Tanto é que ela que levantou esses questionamentos filosóficos que eu achei muito, muito válidos, né? Muito válidos. E continuando o questionamento dela, a próxima pergunta dela é: essa sensação de que nunca será suficiente, vai passar essa sensação? Não, querida, não vai passar. Contigo não passou. Que se tivesse passado, tu não tava se questionando. Comigo e com a Xé não passou, mas tá tudo bem.
Tá tudo bem,
Não
vamos estar tá
precisa.
aceitando o questionamento. É isso.
Não precisa se estressar. E última pergunta dela: é que o de ter o resultado, tipo, que a gente nunca vai ser o melhor possível. Não, porque o melhor possível é perfeição. Perfeição não existe. Não existe. Se você quer sustentar o desejo de ser perfeito em alguma coisa, vai se tratar. Vai fazer terapia. Aí você vai perceber que a perfeição não existe, que você não tem que agradar os outros, que você pode ser aquilo que você pode conseguir, que você faz as coisas que dá com as ferramentas que você tem. Você não precisa buscar a perfeição porque, gente, não existe. Não, não dá, não dá, não dá. Viva a sua vida da melhor maneira que você pode, sem interferir na vida dos outros. Ai, não gosto do fulano. Ignora o fulano. Não perca o seu tempo indo lá no Instagram do fulano, xingando o fulano. Não, bloqueia a pessoa do Instagram. Ai, é no mundo real, não é na internet. Para de falar com a pessoa. Para de ir nos locais que a pessoa está. Pronto, quando você não gosta de uma pessoa, você se afasta. Quando você não gosta de uma coisa, você para de fazer aquela coisa, de consumir aquele produto. É assim que a vida funciona, tá? Você jovem triste. É assim que a vida funciona, adolescente que acha que o mundo gira em torno de você. Gente, o universo tá nem para você, tá? Saturno acordou hoje e falou: nossa, hoje eu vou atazanar a vida da Zuleide. Não, gente. Saturno não sabe que você existe, Zuleide. Tá bom? Marte não tá nem para ti. A Lua tá lá em. Está lá no. Sabe? Pensando assim, nossa, eu acho que hoje o meu dia foi ruim porque a Xé está em Áries. Não, a Lua não se preocupa com isso. Por que que você vai se preocupar com a Lua ou com os outros? Viva a sua vida da melhor
É
maneira que
isso.
você puder, tá? Essa é a melhor indicação de hoje.
Exatamente. E não se esqueça, feito é melhor do que perfeito. Eu adoro essa frase. Tem gente que
Nossa,
critica, tem
gente.
gente que acha ótima. Eu adoro essa
Amei,
frase.
amei. Eu vou pôr no meu quadro aqui, tá?
É, tem gente que critica muito essa frase porque são as pessoas mais perfeccionistas, né? Eu acho que é melhor tu fazer alguma coisa do jeito que for possível do que tu tentar uma perfeição e nunca conseguir fazer nada. Então, a ideia é essa. Faz o teu melhor. Melhor que tu puder, mas assim, para deixar o mais perfeito possível. Mas faz. Se não ficou perfeito, ainda é melhor estar feito do que não estar. É isso. Momento coach.
Gente, hoje tá demais.
Hoje a
Nossa.
gente veio que veio, né?
Dá para pegar esse podcast de hoje, esse episódio, colocar naqueles sites que transcrevem áudio, imprimir e vender um livro de autoajuda.
Pronto, resolvido. A gente só resolve a tua vida nesse Pitacos Podcast, gente. Que
Sim.
isso? Devia estar cobrando por dar esses
Né?
conselhos tão maravilhosos.
Isso aqui, eu acho que o nosso podcast é uma mentoria de vida, tu não acha?
Eu acho. Segue aí a mentoria arroba Pitacos Podcast.
9,99
Muito bom.
por dia na Hotmart.
Baratíssimo, gente. Menos que
É.
uma pizza.
Olha aí. Na moda agora com a inflação, né?
Né?
Qualquer coisa é menos que uma pizza. Não é? Oh, mas estou falando agora aí sobre fazer, né? E não precisa fazer perfeito, só faz. Eu lembro que você sabe, Cher, né? Quando você me conheceu, a long time ago, né? Before pandemia, eu era uma pessoa bem mais perfeccionista, não era? Lembra disso?
Era muito
Lembra?
mais exigente, perfeccionista e,
E
portanto, a
chato,
gente sofria
exigente.
muito mais, né?
As
Não,
pessoas ao
não, não.
redor sofriam para me acompanhar.
É, porque tu vê as coisas, tu quer fazer o jeito perfeito, as pessoas não querem fazer perfeito.
Não quero, o
E
mundo não é
aí tu
perfeito.
sofre, no final das contas, né?
Sim. Você que quer ser perfeccionista, você está sendo bombardeado por todo o universo que não é perfeccionista. O universo não é perfeito. O mundo não é perfeito, as pessoas não são. Aí você sofre à toa, né? Aí nessa hora você canta, você que, né, que é um jovem místico, que acredita nos signos e tudo mais, vai cantar a música da Joelma, Lua me traiu, porque o universo não é perfeito pra valer, sabe? Alguma coisa assim, entendeu? Então, pra evitar esse tipo de coisa, faz. Tá com medo? Vai com medo. É melhor
Atribuamos
feito
diferenças.
que perfeito. E dizendo isso de uma pessoa que, né, se considerava no passado, não se considera mais, perfeccionista. Né? Para quê? A vida é muito curta para perder tempo fazendo 100%. Faz só 80% e vai. Melhor do que estar tá no 0%. Né?
Exato, exato, completamente.
Então, eu acho que a mensagem da Amanda de Balneário Camboriú está respondida, comentada, filosofada. E siga um conselho da Amanda. Se questione, mas move on, né? Siga em frente, né? Não é isso? Porque a vida não espera por ninguém. Cher, me
É
conta
isso
aí,
aí.
qual a tua próxima mensagem de hoje?
Temos uma próxima mensagem aqui da Adélia de São José do Rio Preto, São Paulo. Né?
Adélia,
Então,
quase Adel.
beijo, Adélia, beijo, São José do Rio Preto. Ela colocou aqui assim: recomendo. Ai, tô fofinha. Eu tô olhando assim porque eu tô tentando enxergar aqui, tá, gente? Ignorem, tá meio estranho, mas vamos lá. Recomendo o cinema Varilux, que a Cher me indicou e é muito bom. Hoje falo francês muito melhor porque pratico sempre vendo filme. Indico demais. Abraço. Obrigada,
Olha.
Adélia. Olha só, gente, o Festival Varilux é um festival de cinema que acontece uma ou duas vezes por ano, dependendo do ano, né? E ele é o quê? Justamente um festival de cinema que tu consegue acompanhar nas capitais no Brasil. Algumas capitais oferecem isso, como Curitiba, por exemplo. E tem uma situação que tu consegue ver ele online. Então, tu consegue ver os filmes que saíram aquele ano, franceses, né? De vários tipos, de vários gêneros, online. Isso é muito legal, é muito bacana. E se tu tem interesse de aprender francês, já fazendo meu jabazinho aqui maroto, que a gente é desses, né?
Merchan.
Se tu tem interesse de aprender francês, o Festival Varilux é perfeito para ti. Porque tu vai conseguir praticar e ouvir muito melhor, porque afinal de contas, os filmes são franceses, ele vai ter a legenda ali, mas tu vai estar praticando a tua parte de ouvir. Então, recomendo fortemente, a Adélia nunca errou, está certíssima. É isso, conte comigo. Se tu quer aprender francês, tá aqui o meu arroba, né? Bota lá no Instagram, que eu vou te ajudar.
Olha aí, gente,
Já
indicação
basaremos, é
dentro de
isso.
outra. Muito bem, gostei, gostei. Então, se
Gostasse
você
muito.
quiser saber aí, ó, só joga no Google, Festival Varilux de cinema. Varilux com X no final, é isso já?
Exatamente, exatamente. O Logan tem um cinema, entre aspas, um cinema preferido aqui em
É meu.
Curitiba. Ele é o dono, vocês não sabem, mas o Cine
Proprietária.
Passeio é propriedade do Logan. Quem dera,
Logan.
né, Logan?
Logan Corporações,
Logan,
conglomerados.
Logan Corporation, Corporação, né?
Corporação Logan.
Muito bom, muito bom. E esse Cine Passeio é um dos locais que são muito comumente usados pro Festival Varilux de cinema francês, que aconteceu em fevereiro esse ano, foi todo online por motivos de pandemia, né? E agora está acontecendo de novo, né? Agora acho que começou, se eu não me engano, não estou bem certa disso, mas começou no, na metade de novembro, agora ele vai até metade de dezembro. Então tu tem um mês inteiro aí de cinema francês com tipos assim mais diferentes, os gêneros mais aleatórios de cinema de todos os tipos que vocês podem imaginar. Então, recomendo fortemente.
Muito bem. Eu vou aproveitar essa indicação da pessoa que mandou mensagem, que a Shea indicou por cima, e eu vou indicar mais um pouco, ou seja, uma inception de indicações. Se você mora em Curitiba, mora na cidade da região metropolitana de fácil acesso a Curitiba, se você vai visitar Curitiba em algum momento da sua vida, reserve uma tarde ou uma noite e visite o cinema que a Shea acabou de falar. Que o cinema chama Cine Passeio. Por quê? Porque ele fica ao lado de um parque chamado Passeio Público, fica no centro de Curitiba, de fácil acesso. É um cinema da prefeitura e é um cinema antigo que foi restaurado. Porque aqui em Curitiba era uma das cidades do Brasil que mais tinham cinemas de rua na época que não tinha shopping, né? Que hoje o cinema é basicamente dentro de shopping, né? E eles estavam tentando restaurar alguns prédios históricos da cidade, e um desses prédios restaurados foi esse, que era um cinema de rua, né? Então lá tem três salas de cinema somente, é um cinema pequeno, e tem filmes de arte, tem filmes diferentes. Tipo, você não vai lá para assistir Vingadores, você vai para assistir um filme francês cult preto e branco, tá? Não necessariamente preto e branco, tá? Eu tô brincando, porque eu vi um filme antes da pandemia, né, chegar. Um dos últimos filmes que eu vi lá foi um filme português, em preto e branco. Sabe-se lá de que ano, não sei, mas é um filme que ganhou algum prêmio na sua época e teve a reexibição lá. Eu fui assistir. Um filme muito
Maravilhoso.
bacana. E tocou, entendeu? Aquele filme te faz pensar sobre a vida. Te faz refletir a tudo que tu fez até chegar naquele momento de assistir o filme. É sobre isso. É
É
esse tipo
sobre
de filme
isso.
que me faz sair de casa. Tá bom? Então, veja o cinema, vá em cinemas de rua. Vá em teatros, né? Prestigie a arte, prestigie o artista. Eu já estou aqui fazendo outras indicações. Prestigie os artistas do seu bairro, da sua cidade, do seu
Verdade.
estado, porque a gente percebe nesse momento de pandemia, de isolamento social. Eu sei que já está meio que acabando a pandemia e tudo mais, né? Tem gente que já acha que, né? Enfim, no comments. Mas em isolamento social a gente percebe que a gente só não surta. Primeiro, porque a gente tem à disposição quem pode pagar, obviamente. Um terapeuta para ouvir os seus surtos, né? Mas você também tem arte, você tem livros, você tem filmes, você tem séries, você tem programas, você tem coisas para consumir, coisas culturais. Quem faz cultura é artista. Então, valorize o seu artista. Não baixe livro, PDF, pirata, compre se você puder. Aí não posso comprar. Existe biblioteca pública na maioria das cidades. Empreste um livro da biblioteca, é de graça. Tá? Essa é só uma forma de você ajudar os artistas. Ah, não posso, divulgue. Né? Enfim, ajude as pessoas, ajude os artistas, porque eu não sei, eu não sei a Cher, mas eu não sei o que seria de mim nessa pandemia sem meus livros, sem minha Netflix, sem meu Disney Plus, sem minha Amazon, sem, sabe? Sem produtos culturais.
Música.
E eu já teria surtado, estaria internada já. Nossa, internadíssima. E
Muito
tu, Cher?
bom. Eu também, tô na mesma ideia, porque afinal de contas,
Internada
quando.
também você estaria?
Total! Provavelmente eu já teria fugido de algum hospital, né? Eu sou dessas, eu sou a pessoa que foge, né? Mas é bem isso, gente. Imaginem, fica trancado ou a vida de vocês sem qualquer produção de entretenimento cultural, enfim. Não tem como. A gente é incapaz de viver sem a cultura. Então, apenas prestigie, né? O Cine Passeio é maravilhoso. Eu tenho certeza que na tua cidade deve ter algum lugar muito parecido. E aí tu deixa aqui nos comentários pra gente poder conhecer. Quando a gente começar a fazer o tour do Pitacos pelo Brasil, a gente vai querer, né, assistir, vai querer ir nos locais e as indicações, ver todas as indicações culturais desse país, que não é pouca coisa, né?
Exatamente. Coisa para uma vida, para conhecer tudo.
Sim.
Mas vamos lá. Próxima indicação que eu tenho aqui é da Luciana e veio de Salvador. Olha aí, terra do calor. Salvador,
Salvador.
quero visitar, quero conhecer. E tu? Tu quer também?
Ai, loucamente, gente, loucamente. Contem comigo, meus queridos soteropolitanos, contem comigo, por favor, né? Porque o dia que eu for para Bahia, eu quero ver eu voltar. Aí que eu quero ver.
O dia que eu vou, a passagem é só de ida,
É só de ida, gente. Bahia me escolheu. Eu nem tive lá ainda. É isso, é sobre
né?
isso.
Muito bem. Então vamos lá. A mensagem da Luciana de Salvador é assim: quero falar da Roda do Tempo. Ela já começa assim a mensagem. Quero falar da Roda do Tempo, que tem na Amazon e tem a mulher do filme Garota Exemplar. Que é mais uma indicação. Já tem duas indicações aí. Beleza. Vamos, segura esse coraçãozinho aí. Aí ela fala assim, ó. Ah, pronto. Agora é uma indicação dentro da outra. A Roda do Tempo é tipo o Senhor dos Anéis. Só que mais legal, tem mais magia e com mulheres no comando de tudo. Eu amei muito e acho que vocês vão gostar, sim. Essa é a indicação dela.
Quero muito
Gostou?
assistir já,
Sentiu o
adorei.
impacto?
Senti o impacto, sim. Achei profundo, gosto.
Né? Ela mandou essa mensagem pelo nosso formulário lá do Google. Essa mensagem chegou tem mais de 5 dias, assim, tipo, sei lá, foi no fim de semana passado essa mensagem.
Sim.
Beleza. Aliás, fim de semana passado? Foi, não sei, tipo, foi domingo, segunda, terça, no início da semana. Beleza. Aí eu sei que no dia que ela mandou essa mensagem, eu fui abrir a Amazon, né, pra ver essa série. Ela falou tão bem, eu falei, nossa, melhor que o Senhor dos Anéis. Eu falei, quero ver, né?
Quero.
Beleza, né? Aí eu fui lá ver. Eu sei que no dia que ela mandou a mensagem, tinha chego o primeiro episódio, ou naquele dia, ou no dia anterior, enfim, tinha acabado de chegar, a mulher já assistiu, já mandou a mensagem pra gente. Aí eu, né, tá bom, vou ver se consigo assistir pelo menos um episódio até o dia da gravação, que é hoje, sábado, pra poder, né, falar sobre também. Eu assisti, foi três de uma vez. Não de uma vez, né, ao longo do dia. Antes de
Sim,
dormir,
sim.
assisti um episódio, antes de dormir no outro dia, assisti
Gente,
outro, e antes de
quero.
dormir ontem, assisti outro episódio.
Quero. Já tô interessada.
Xé, não, de verdade. É muito bom. É maravilhoso. E tem a mulher do Garota Exemplar, a Rosamund Pike. Aquela atriz,
Maravilhosa,
nossa.
maravilhosa.
Rosamund Pike é tipo Viola Davis ou Meryl Streep. Tá no filme, eu tô assistindo, eu não quero nem saber o roteiro, não quero saber sobre o que é, eu tô assistindo. Ela é maravilhosa. E ela é a protagonista da série.
Quero, conte comigo.
Nossa, muito bom, muito bom. Muito bom. Sem palavras, sem palavras.
Quero, gente. Então já
Ora.
deixa aí na tua indicação pronta
É
para tu
sério.
depois falar lá, botar no teu Instagram dizendo: tô assistindo aqui a série e marcar o
Roda do
Pitacos. Não deixa de marcar o Pitacos lá no Instagram também, que vai ser bem
Tempo.
legal, a gente reposta tudo que vocês marcam a gente lá.
É verdade. Tira a fotinha aí da sua tela de TV, do celular, do computador, onde você estiver assistindo. Hashtag Vim pelo Pitacos. Marca a Amazon e
Exato.
marca a gente para a Amazon nos patrocinar.
Exato, pra gente ter uma relação mais íntima.
Isso. Quero ganhar minha Alexa de graça. É sobre isso.
Né? Queremos todos.
Queremos todos. Bom, então é isso. A indicação da Luciana. Luciana, obrigado. Eu assisti 3 episódios. Episódio de 1 hora, amei. Tem mais episódios para ver. Deve estar no quarto, quinto, sei lá. Mas, enfim, gostei. Gostei muito. E já quero mais.
Muito bom, excelente.
Próxima indicação, chefe. Conta aí.
Próxima indicação é a última que eu trouxe aqui para vocês. É do Manuel, de Vitória da Conquista, na Bahia. Ó, o pessoal da Bahia tá bombando aqui, né? No Pitacos.
Apresentou.
Isso aí. Então, beijo, Manuel. Beijo, Vitória da Conquista. E ele colocou uma resposta assim, ó, uma mensagem básica. Ele botou assim: melhores produções do ano foram. Aí ele botou filmes e séries separados numa lista, que eu acho que ele é fã do Logan, né?
Nossa.
Separados numa lista. Aí ele botou filme, ele botou Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Gente,
Ah.
eu vi esse filme, é tão lindo, é
Eu não
tão lindo.
vi, mas está na lista lá do Disney Plus. É bom
Gente,
mesmo?
recomendo fortemente, porque assim, eu fui com cara de nojo para ver, porque eu sou filme de herói, sou essa pessoa com cara de nojo vendo filme de herói, mas eu vou, né? Aí a história é tão bonita, a fotografia é tão espetacular, a atuação, os atores, sabe, a história é interessante. Foi o meu filme preferido deste mundo, né? Ali do qual ele está inserido. É lindo, é muito bonito. Eu fiquei bem triste, assim, porque ele foi proibido em vários países e tudo mais, né? Por conta da história que ele conta, enfim, questões tradicionais. Várias questões aqui que não é o caso, mas é um filme lindo. Se tu tiver a oportunidade, recomendo fortemente, né, A Lenda dos Dez Anéis e o Shang-Chi. Maravilhoso. Desculpem, se eu não me engano, é chinês. Eu não estou certa da origem do país. Mas é uma origem asiática. E é lindo, é lindo, é lindo. Vejo, apenas vejo. Recomendo. E aí, como filme, ele botou esse, entendeu? É esse. Ótimo. E como séries, ele botou várias séries que eu amo aqui. E ele botou assim: séries. Sex Education. Amo. Conte comigo para tudo, né? Sex Education é uma série que o mundo deveria assistir pelo simples fato de que ela fala sobre tudo. A gente pensa assim: ah, é um drama adolescente bobinho. 0%. Né? Fala de racismo, fala de homofobia, fala de drags, fala de preconceito racial. Tudo, 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 tudo que tu pode imaginar, né? Depois ele botou You. Ai, eu amo You. Vocês sabem, loucamente, eu sempre cito You aqui, que é uma das minhas séries preferidas da vida, né? E eu tenho, inclusive, uma brincadeira com o Ayrton, que a gente fala assim, olha tal coisa, né? A gente imita o personagem principal, que é o Joe, e a gente fala, ela tá flertando comigo, porque ele fala igualzinho, assim, em vários aspectos, né? Então a gente brinca muito, é uma série muito boa. Se tu tiver algum tipo de questão com séries que tem mortes, assassinatos e sangue, stalker, fica de olho, tá? Ela não é uma série
Sequestro.
para todo mundo. Então ela é uma série um pouco pesada, mas eu amo loucamente, né? O próximo é Umbrella Academy, que eu nunca vi, mas todo mundo fala muito bem. Então é uma indicação dele aqui, né? Do Manuel. E por último, Brooklyn Nine-Nine, que é maravilhosa. É outra série que tem cara de bobinha, tem cara de levinha. Mas é uma série que fala sobre homofobia, racismo, preconceitos dos mais intensos. Começa de um jeito assim mais básico e ela vai crescendo, os personagens vão evoluindo. Então, amo loucamente, amo Barra Sol, como diz o Logan, Brooklyn Nine-Nine. Aí logo abaixo ele botou um oferecimento das indicações da Cher e botou uma risada. Porque ele sabe que eu amo várias séries que ele citou aqui, né? E assim, gostaria de agradecer, Manuel, querido, muito obrigada pela tua mensagem, né? E é isso. Basicamente, ele resumiu as minhas indicações do ano, da vida e da infância. É isso. O que que
Te
tu achou das
representou,
indicações,
Tia?
Logan?
Eu achei a tua cara.
Menos Umbrella Academy, porque esse eu nunca vi.
É, essa aí. Umbrella Academy, eu sei que é uma série também de super-heróis, de jovens com poderes, estilo X-Men, mas nunca assisti. Mas eu sei que
Muito
existe.
bom. Muito bom.
E dessas aí que você indicou, a série You, que você já indicou em vários episódios, eu parei para assistir, acho que eu vi o primeiro e segundo terceiro episódio, uma coisa assim. Não era para mim, deixei para lá, mas pelo menos, ó, eu experimentei. Eu
Exato.
soube, né? Eu fui lá, entendeu?
Exato,
Eu,
exato.
melhor feito que perfeito. Eu fui lá.
Totalmente, totalmente. Eu acho que o meu marido também não se identificou tanto. Eu acho que ele é uma série que fala mais para as mulheres, né? Porque todas as mulheres que eu conheço já tiveram um relacionamento parecido com os primeiros personagens ali que aparecem, que é o Joe e a Beck, né? Eles têm um envolvimento com. Bom, todas as mulheres que eu conheci já
Turbulento.
conheceram um cara parecido com o Joe. Não necessariamente que mate pessoas, né? Mas que seja assim problemático como o personagem do Joe é, e muito bem mostrado, né? Para nós que somos leigos, né? Quem fala, quem trabalha com questões assim de como é que eu vou dizer para vocês, de polícia e tudo mais, né? Que tem essa ideia mais forte, sabe que aquilo ali não tem nada a ver, não combina com a realidade, né? Mas para gente que é leigo e que acha legal, é uma festa da diversão. Então, principalmente se tua mulher, dá uma chance, porque tu tem uma chance alta de gostar.
Muito bem, então fica aí a indicação. Várias, né? As indicações.
Né?
Última mensagem que eu tenho aqui para vocês é de Niterói e veio pelo Instagram, pelo meu Instagram, que é @callmelogan, me sigam lá. E veio de uma moça chamada Biana. Ela até... É Biana. Ela mandou a mensagem e ela no final colocou assim, Logan, não é Bianca, é Biana.
Imagina quantas vezes ela deve ter falado isso já.
É,
amiga,
eu acho
tamo junto. Tá tudo bem, tá tudo bem, ó. Cherlize, tá tudo bem. Tá? Segura na minha mão e vamos lá junto com os nossos nomes estranhos. É isso.
Eu acho que quando ela mandou essa mensagem, eu fiquei pensando, nossa, daqui a pouco a bichinha vai ter um cartão de visita. E quando ela chega, oi, meu nome é Biana, ela já entrega o cartão. Aí tá lá escrito assim, é Biana, não é Bianca. Não, não falei errado. Sim, esse é meu nome, Biana. Tipo, sabe, no cartão de visita, porque não é possível, né? Mas eu adorei, Biana, original, gosto de pessoas originais. Mensagem da Biana é assim, ó. O baile das loucas, Logan. Já começa assim. O baile das loucas, vírgula, Logan. Aí ela continua. Filme francês que tem pra ver na Amazon. É a história de uma mulher que ouve e vê mortos e falam de terapia, falam de hospital psiquiátrico e das lutas da mulher, e das lutas das mulheres para ter opinião. É muito legal e as roupas são divinas. Lembrei do conselho de vocês pra fazer terapia. Oh, essa aí é pitaca, atenta.
É isso, gente. Façam terapia. Vejam as séries da Amazon.
É. Só repetindo aqui, o nome é O Baile das Loucas.
O Baile das Loucas.
Aí eu fui pesquisar sobre essa série, achando que era uma série, né? Porque ela não escreveu se era série, se era filme, né? Mas pela descrição, nossa, deve ser uma série. É um filme de 2 horas. Dá pra ver rapidinho. E ele é baseado em coisas históricas. Aconteceu. Não tudo que tá lá, mas enfim. O contexto aconteceu, o filme se passa na França. É em francês o áudio original, Cher. Fica aí a dica. Tá lá pra assistir. Eu gostei do que ela falou e da sinopse que tá na Amazon mesmo, né? Eu também achei interessante. E já, marquei adicionado na lista para assistir.
Muito bom, maravilhoso.
Muito bom. Então, obrigado, Biana, de Niterói, pela sua indicação.
Muito bom, excelente.
É isso. Essa foi a minha última indicação. Tu tem mais alguma aí, da audiência?
Não, acabaram as indicações por hoje.
Ah, quem pensa? Vou colocar aquela trilha sonora. Ah! Gente, então é isso. Esse foi o episódio de hoje. Essas foram as indicações dos Pitakers, dos ouvintes, das ouvintas e a minha e da Cher, né? Porque a gente tá aqui para fazer indicação também, né? Não é só de vocês, não. E eu queria falar para vocês que o ano tá chegando ao fim. O Pitacos também. Não, mentira, a gente vai ter episódio assim, não. O Pitacos vai chegar ao fim, assim, não, né? Só o fim do ano. Calma aí, não se desesperem. Mas a gente tá chegando ao fim do ano. Este é o episódio de número 50. A gente, né? Nossa, meio século aqui de episódios. Estamos chegando aqui, hoje é o episódio 50. O próximo episódio é o episódio 51. Vai sair daqui a 15 dias, no dia 11 de dezembro. Vai ser o episódio de fim de ano do Pitacos. E a gente vai, como diz o título, né, falar sobre como vai ser o meu fim de ano, como vai ser o fim de ano da Cher, e falar sobre o que mais a gente quiser, porque, né, Pitacos é nosso. Então, se você quiser mandar sua mensagem sobre como que vai ser o seu fim de ano, o que que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, se você gosta de luzinha, se você não gosta, se você é uma pessoa que, no fim de ano, faz aquela playlist de música de Natal, iniciadas pela Mariah Carey, ou se você fazer aquela lista de filmes e séries de Natal para assistir. Enfim, existe todo tipo de pessoa, não tô aqui para julgar, não ao vivo, eu julgo só para mim. Você pode mandar sua mensagem, entendeu? A gente vai gostar de saber o que você faz. Talvez você dê uma indicação, por exemplo. Ai, no fim de ano eu como, sei lá, rabanada com sorvete e fica bom. Aí eu já vou experimentar se você falar uma coisa dessa para mim, porque me passou pela cabeça agora, acabei de inventar, mas eu nunca vi. Deve ser bom.
Me convida.
Eu acho que é bom.
Rabanada, conte comigo para tudo. Amo, barra, sou rabanada. Rabanada é
olha
minha.
Aí. Olha aí, gente. Vivendo e aprendendo. Descobrindo que achei rabanada é uma coisa só. Olha aí.
É.
Que coisa.
Eu sou feita de rabanada. Quem me dera.
Pois é, então é isso. É esse o tipo de mensagem que você pode mandar pra gente. Episódio fim de ano do Pitacos. Vai ao ar no dia 11 de dezembro. Vai ser o último episódio do ano. Então, se fosse você, não perdia essa oportunidade de mandar mensagem. E tu, Chet, tu ia perder?
Vamos lá, gente. Só manda mensagem aí pra gente poder falar sobre as rabanadas. Tu gosta da tua rabanada com a uva passa ou sem a uva passa? Eu quero saber isso.
Nossa, não, rabanada. Pegou
É, não,
pesado.
pessoal, festival da rabanada, né? Joga rabanada pra cima onde cair, caiu, entendeu? É, o pessoal é meio assim, né? Aí tu gosta, eu vou falar também dos hábitos peculiares da minha família, né? Hábitos alimentares muito peculiares da minha família no Natal, no Ano Novo. O que que a gente come, o que que a gente gosta, o que que a gente prefere, o que que a gente faz, e eu quero saber também de ti, né? O que que tu prefere? Tem algum costume no Natal, no Ano Novo, que é muito só da tua família? Ou tu gosta de passar o Natal e o Ano Novo sem lembrar que eles são Natal e Ano Novo, porque tu não é chegado na festa?
Não,
Tudo
obrigado.
certo também, vem com nós. Tá tudo bem, a gente abraça todo mundo aqui, né? E a gente quer deixar nossa mensagem de Natal, de Mariah Carey, de Simone, para vocês. É isso, é basicamente.
Já deixa eu te perguntar, a Mariah Carey é a Simone dos Estados Unidos? É?
Então é
Eu acho
Natal
que
e o que você fez? A Simone cobra a gente, né? Eu gosto que chega
no
no
jogo é.
finalzinho do ano e a gente é cobrado por ela, né?
Sim.
Eu acho bom, porque aí tu faz um momento retrospectiva da tua vida e tu pensa, não fiz nada, ou fiz tudo, ou fiz só um pedaço. É muito bom, é o extrato do ano, né, ela traz.
A Simone é aquela música que te joga na parede e diz: ou imprestável, tu ficou enrolando, ou tu fez alguma coisa da tua vida. Esse foi o ano 2 da pandemia que você iniciou aquele curso online ou você ficou assistindo Netflix o dia todo?
Não é mesmo?
Nossa, pesado, pesado. Enfim, vão ter essas e outras reflexões no episódio do dia 11 de dezembro. Se eu fosse você, não perdia. Então, como a gente só dá conselho bom, não perde. Não perde. Esteja aí e mande a sua mensagem. É isso. Algo
Exatamente.
mais, tinha para falar por hoje?
É apenas isso e manda mensagem pra gente. E não deixa de deixar o like aqui. Deixa de deixar, ótimo. Deixa o like aqui pra gente. Deixa o like.
Não, deixa
Bora?
de deixar.
Se
Deixa.
o dedo aí no like, vamos lá, vamos lá. Facilita a
Isso.
nossa vida.
Exatamente. É sobre isso. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.